Podcasting Brasil apresenta Entrevistas.
Para falar sobre o portal Os Criativos, a gente vai conversar com a Maria Elisa Tendolini, ela que é sócia proprietária da agência Olho Gráfico. Antes de mais nada, Maria Elisa, eu gostaria de agradecer, né, você estar recebendo a gente. É um prazer conversar com você.
Legal, eu queria agradecer vocês pela oportunidade.
Vamos falar dos criativos. Como surgiu a ideia de montar esse portal? E quais são os objetivos de vocês no portal?
Bom, a ideia, de certa maneira, ela saiu de foi bem um insight, foi até um momento meio maluco, porque meio que apareceu na cabeça de uma vez só. Eu estava numa licença, maternidade, trabalhando em casa, e nesse processo todo, atendia cliente e trabalhava operando agência de casa, e por e-mail, né? E assim, num momento lá, sem querer, veio na cabeça o processo inteiro, assim, foi bem um... Começou, acho que, do raciocínio de que, legal, estou trabalhando online e as coisas estão funcionando, né? Daí, a partir daí, comecei meio que a pensar, poxa, se eu tiver o pessoal que trabalha comigo em casa, a gente tem como se conectar e resolver bons trabalhos com essa distância, né? E aí, bom, se eu tenho os clientes podiam mandar o briefing eletronicamente também, né? E, assim, não é, na verdade, uma ideia de uma agência online, porque a agência online, eu acredito que ela... perde muito da interação pessoal, da situação de você estar cara a cara com o cliente, estar assim, com a mão na massa, aquela coisa que todos juntos, né, cooperando e trabalhando, dando a sua opinião, você cresce o conceito, você cresce a ideia, você desenvolve melhor o trabalho. Então, assim, a ideia não era tipo a agência online agora, e sim uma questão mais de colaboração mesmo, através da internet, né?
Maria Elisa, eu queria que a gente falasse um pouquinho a respeito, na verdade, do processo criativo. Nas agências, né, a gente tem... Esse processo normalmente era feito em dupla hoje. Agora existem algumas agências que trabalham até como uma tríade, grupo de criativos, alguém normalmente da área de tecnologia interferindo. E como é o processo de criação, então, assim, partindo do portal? Como é o processo? Eu entro no portal, eu tenho que ser estudante de publicidade? Como é a seleção? Quem participa?
Na verdade, você entra no portal, se cadastra. Ali existe um regulamento onde explica todo o processo de funcionamento, né, do site. É bem simples, assim. Você tem um cadastro, você recebe um aviso que tem um briefing postado. Esse briefing está lá à disposição através de um vídeo, um arquivo em PDF contendo todas as informações necessárias para a execução do briefing. As imagens, caso... haja imagens, referências, esse tipo de coisa. E ali você tem um tempo estipulado, uma premiação estipulada. Normalmente são 15 dias que a gente dá, né? 15 dias de criação a gente acha que é um tempo legal, porque também as pessoas não têm disponibilidade o dia inteiro ficar fazendo, né? Então, assim, a gente dá um tempo garantido aí para que o pessoal possa pensar legal nos trabalhos. Daí, respeitando o prazo de... Você primeiro aceita. Você abaixou, né, o briefing, fala, legal, vou participar. Então, você dá meio que um de acordo ali que você vai postar o trabalho até o dia previsto, a data de encerramento da concorrência. Daí, o pessoal envia para a gente os trabalhos. Ao receber, a gente passa isso para o cliente, né? Caso seja briefing da própria Olho Gráfico, a gente faz uma banca aqui interna. Então, assim, quem são os avaliadores? São os diretores de arte e de criação da agência, mas os clientes que postaram o briefing. A gente monta uma reunião com todo o material que chegou. Ali existem alguns critérios de avaliação que foram desenvolvidos junto com uma empresa de metodologia, né, uma empresa de pesquisa, para que a gente consiga, junto com essas pessoas todas, ser bem criteriosa na avaliação e execute uma avaliação correta, né? Então, são 5 critérios. Ideia criativa, né, que é o critério mais legal, que aí a gente está falando de insight mesmo, e aí é onde o que a gente realmente quer dos briefings, que as pessoas tenham a liberdade de soltar a criação sem, sem necessariamente estar com os policies todos, né, de que eu tenho essa necessidade, eu preciso cumprir com ela. Então, assim, o que a gente gosta desse trabalho com esse público jovem é de saber que a cabeça é fervilhante, está ali assim, querendo ganhar, e que dali vem aquele insight mais puro, né? Mais jovem mesmo, né? Tem ideia criativa, tem adequação ao briefing, lógico, porque se você não cumpre com as necessidades, às vezes tem um trabalho maravilhoso, mas você olha e fala assim, peraí, o que, que o briefing exigia? Daí você vê, putz, sem querer, esqueceu de pôr o logo ali, sabe? Que pena, né? Assim, mas enfim, tem que, o critério de adequação ao briefing é forte também. Aí a gente fala de direção de arte, direção de redação, direção de texto, né? E aí, por último, a viabilidade, porque legal. A gente imaginar também uma ideia que seja inovadora, que seja bacana, mas não dá para executar, ela perde todo o valor, né? Então, assim, a partir desses 5 critérios, cada critério desse tem um peso para que essa lógica toda tenha um resultado verdadeiro, né? A gente senta, faz uma banca examinadora, avalia os trabalhos. Após esse processo, tem os 3 ganhadores. Esses 3 ganhadores vão ser premiados. Eles ganham DOTS, né, que é uma moeda eletrônica, e aí proporcional ao tamanho, ao valor que o cliente tenha de verba disponível, né, ao projeto. E daí a gente tem 3 dias aí de comentários, onde a gente tem alguns colaboradores no site, que são profissionais relacionados à área de comunicação, experientes o suficiente para conseguir avaliar e comentar os trabalhos. Aí é o bacana da história, porque, na verdade, esses jovens recebem o feedback do trabalho. E pelo que a gente tem notado nesses 7 meses aí de atuação, é que o feedback é super importante, às vezes até mais do que o prêmio, né? Que a gente tem aquela troca de experiência. E aí todo mundo aprende, né? Aprende quem ganhou e aprende quem tá vendo por que o colega ali ganhou e tudo mais, executou melhor o trabalho, né? Depois de postado, depois de que a gente já tiver os comentários em mãos, a gente posta o resultado. E daí tem todo aquele processo. Quem ganhou recebe os DOTs e fica disponível numa galeria no site, onde a gente tem todos os trabalhos que já foram comentados.
Maria Elisa, é uma ideia super realmente inovadora, né? Quem são esses clientes? São clientes da agência que vem apostando nessa ideia? Quem são os parceiros que estão apostando junto com você?
A ideia ela é nova, né? E toda inovação ela vem aí com aquele tempo de maturação. Então, assim, nesse período de 6 meses que a gente lançou o site, a gente quis postar os trabalhos através do Olhográfico mesmo, aonde a gente garantisse que o processo inteiro funciona de uma maneira adequada, que é bom para todo mundo realmente, que não, a gente não entra em nenhum problema funcional ou algum, né? Então, assim, e sentir um pouco o público. Tanto é que agora a gente vai fazer uma pesquisa com esse público, pesquisa qualitativa mesmo, para entender bem com o que a gente está falando, né? E então, assim, desde o mês passado, a gente começou a divulgar com as empresas que a gente tem contato, com grandes empresas, para realmente começar a postar os trabalhos de briefings reais. O objetivo do site é que esses briefings sejam reais, de clientes reais. Então, a gente vai começar com os briefings dos nossos clientes e das pessoas que a gente tem em relacionamento, né? Por enquanto, a gente postou de uma ONG, né? Está entrando com umas parcerias com algumas faculdades, onde eles vão avalizar o trabalho que a gente está fazendo, que será um lado importante também para a gente, porque você fala, bom, pode ser uma coisa meio oportuna, né? Tá solto ali na internet, vai pegar o trabalho de alguém, quer dizer, não é nada disso o nosso conceito. A gente quer realmente que os criativos façam um portfólio, que eles exercitem com briefing real o trabalho real, né? E então agora as faculdades, a gente está estudando e está fazendo propostas, e algumas faculdades estão aderindo, de você ter isso valer como atividade complementar, então como um estágio. Então, assim, tem um planejamento por trás do lançamento do site, que ele é gradual, né? Então, assim, a nossa intenção é, a partir do mês que vem, entrar com os clientes verdadeiros de uma vez, daí abrir a porta de uma vez, aumentar a colaboração e tudo mais, que é o objetivo final do site, né?
Marilisa, você está dizendo que vocês vão fazer, vocês estão nesse processo, fazer uma pesquisa para saber realmente quem participa do site, do portal. Do que você, nesses 6, 7 meses que vocês estão no ar, que você tem notado? Existem trabalhos realmente diferentes, algo que de impacto, chegaram a surpreender você? Como é que é?
A gente acha que o site se insere numa categoria que... Uma categoria não, talvez num movimento aí que a gente tenha de mercado, que é falar de inovação, né? A gente tem notado que as ideias, os insights, eles são bons, eles são fortes. E eles teriam condições, sim, de carregar uma campanha ou carregar uma assinatura, né? Então, aonde a gente quer chegar aí é de que a proposta de briefing seja bem canalizada, descobrir aí dessas mentes todas, peraí, o posicionamento da minha marca é tal. É lógico que a parte estratégica, que é extremamente estudada e valiosa para uma empresa, uma multinacional, mas isso tudo não vai estar aberto dentro de um briefing, né? Mas, assim... Você pode colher dos criativos, desse público, tipo um painel de tendências mesmo. Descobrir como eles veem o mercado, como eles se afinam com a marca, como que eles se enxergam o produto e tal. Então, a gente acha que tem um pouco a mais nesse briefing, né? Que é você ver o resultado desse trabalho como um painel de tendências mesmo. Isso é, olhando para os trabalhos, a gente fala, nossa, que sacada, que ideia legal, entendeu? E o que vale no resultado desses trabalhos é a ideia criativa, basicamente. Eu não posso padronizar, a gente aqui nunca olha, pô, esse aqui tinha um recurso de Photoshop legal, esse aqui, coitado, tinha um PC que, meu, o cara se esforçou, mas assim, às vezes o insight é o que vale, né? Então, não é coitado de... Oh, falei besteira, mas não é isso. É lógico que a gente gosta do Macintosh, né? Não é questão de Macintosh de PC, não é isso. Mas, assim, os recursos gráficos dos computadores melhores, eles vão se traduzir no trabalho. Só que esse critério, isso a gente elimina do critério, para ser imparcial mesmo, né?
Marilisa, você tem 12, 15 anos que você já passou por várias agências nessa tua carreira. O que você analisa de diferente? Dá para você fazer um paralelo das coisas que você já vivenciou, de como você nota essa geração, essa nova geração de criativos? É muito diferente do pessoal que você convivia, os criativos mais tradicionais?
Eu acho assim, nesse período o que acontece, é óbvio que a evolução tecnológica, ela foi muito marcante, né? Assim, quando o primeiro estágio que eu fiz em agência, isso era 1990, era assim, uma coisa bem... Não, era pestap ainda, a ilustração ainda era marcada com aguada, para você fazer um anúncio, chegava uma fotocomposição, né? Assim, então, peraí, né? Aí começou, o computador começou a chegar no Brasil, que ainda a gente ainda tinha também um mercado fechado para importação. Então, algumas agências tinham, né, o computador. Então, assim, ainda tive uma sorte de conseguir um estágio na Burt e aprender na Burt, ir para a agência trabalhando no computador. Mas era assim, na faculdade ninguém mexia no computador. Era assim, nossa, sabe? Ela mexe no computador. Uma coisa assim, bem comecinho. Daí, o que eu acho... Resumindo, né? O computador é um instrumento de trabalho. É um fato. Então, assim, você nunca vai tirar o que está na cabeça da pessoa, o talento e o quanto ela se desenvolve intelectualmente. Isso está dentro da pessoa. Não é o computador que vai dar. Você pode encostar duas pessoas com o mesmo recurso, mas você pode falar, bom, e aí? Né? Vai ter o mesmo resultado? Não vai. Porque, assim, eu acredito que você tem aquela coisa interior da criatividade, de você conseguir canalizar isso aí como... se expressar de maneira... de talentos diferentes, né? Alguns para algumas áreas, outros para outras. E então, isso não mudou do passado para hoje, tá? E a questão de desempenho, de você conseguir estar antenado, estar atualizado, é meio que o básico hoje em dia. Você não pode ficar fora. Tá? Então, assim, comparar o profissional antigo do de hoje, eu te falo assim, que nos recursos anteriores e para a percepção que todo mundo tinha de mundo, né, não tem comparação. É a mesma coisa, entendeu? Assim, talento é talento, esforço e aprendizado, você tem que buscar sempre. Então, assim, ou vai ser colando fotocomposição ou vai ser com computador. Mas, assim, para você se sobressair, se destacar ou realmente ter, expressar, né, uma atividade de comunicação, você tem que estar com aquilo na veia mesmo.
Bem, o site é novo. E eu queria que você falasse, assim, já existem projetos que você pode compartilhar com os nossos ouvintes? Algo que, assim, para que caminho está indo o portal?
Eu não sei se eu posso, porque assim, são parcerias. Assim, a gente está com algumas parcerias com algumas faculdades, né, que elas vão entrar com essa questão de atividade complementar. O que é legal é que, em vez do aluno... Não vale como estágio, mas você, em vez de ir ao cinema, ao teatro e provar que você cumpriu com algumas horas, né, culturais, a gente vai ter o trabalho entregue com um carimbo, uma marca d'água, certificando por horas trabalhadas. Então, assim, isso inclusive vai um certificado que pode ir para portfólio. Quer dizer, não foi aquela coisa, precisei bolar um anúncio, então eu imaginei nessa marca tal. Então, pode anexar o briefing e está validado pelos criativos. Isso as faculdades têm gostado muito, a gente tem divulgado isso bastante. Então, assim, na realidade vai ser meio que para todas as faculdades que quiserem, que aceitarem a metodologia como verdadeira. Né? Então, assim, existe um processo, ele é válido e nós certificamos embaixo. Então, isso é um projeto que está estourando para acontecer. Outra coisa, a gente está abrindo vaga de estágio, fazendo um trabalho de meio que banco de dados para colocação de currículos e divulgação de vagas no mercado, porque a gente percebeu uma demanda grande desses jovens profissionais de problema do começo, né? Para onde eu vou? Então, a gente está montando um esquema aí de você ter uma área do site para emprego mesmo. Então, assim, as agências podem procurar pessoal e o pessoal pode procurar, se deixar lançado lá e esperar ver o que acontece, né? E um outro projeto que é um pouco maior, que daí é com uma mídia maior, que vai ser meio que um concurso, um prêmio, né? E isso é para junho.
Maria Elisa, bem, além de ser uma super vitrine do trabalho, vocês desenvolvem algumas ações, né? Por exemplo, acredito que recentemente vocês fizeram um chat com o Léo Pacheco. Existe proposta de vocês continuarem fazendo isso? É frequente? Como é que é?
Então, assim, a frequência para o chat vai ser semanal. Agora a gente está abrindo essa semana uma enquete para descobrir o melhor horário. Porque, assim, a princípio está de sexta-feira, dá umas 14h. E ali vamos ver por essa enquete se existe um horário mais adequado. A gente está suspeitando que é melhor mais para o final da noite, assim, tipo 8h, sabe? Porque... ou o pessoal está entrando na faculdade ou está saindo, ou está meio que no trabalho e não, é um horário meio ruim, né? Então acho que vai ser à noite, né? Mas de qualquer maneira vai ter uma frequência semanal. O que acontece é assim, uma boa parte da colaboração do site, ela vai ser aberta daqui para frente, onde as pessoas vão opinar sobre outros trabalhos, vão ter um pouco mais de abertura, né? Isso tudo está programado para julho, de você ter a... Ali a gente tem uma galeria, né, e deixar com que as pessoas que frequentem o site também conversem e falem da concorrência. Vai ter tipo um voto popular também. É o que a gente fala, é passo a passo, né, até... E para acompanhar o mercado mesmo, porque a colaboração na internet, ela veio para ficar, né, e, então, mas ela tem que ser sustentada. Senão você vira um site de bate-papo, de relacionamento. Não é isso que a gente quer. A gente quer se tornar um site de referência para o estudante, para ele aprender e para ele exercitar mesmo. Então, a gente não quer que vire só é o lugar de ver e ser visto, mas trabalhando, entendeu? E não só ver e ser visto, né?
Maria Elisa, só para a gente aproveitar, né, já que a gente está aqui conversando com você, eu queria, só para a gente encerrar o nosso bate-papo, que você comentasse da agência, da Olho Gráfico. Um pouquinho da história, né, da trajetória de vocês, os clientes que vocês vêm atendendo, e a importância até do portal para vocês, para a agência. Queria que você falasse um pouquinho da história da agência, os clientes e a importância do portal dentro da agência.
Bom, a agência começou há 3 anos atrás. Eu tinha feito uma viagem para a Espanha, um curso na Espanha. Daí voltei e meio que a gente se juntou entre umas amigas e começou a fazer freelancer e trabalhar num galpãozinho na Vila Madalena, que era bacana, bem bacana. E daí nessas começaram a aparecer oportunidades de trabalho. E a agência meio que começou ali, né? Cada menina tinha uma atividade, a gente se separou meio que logo em seguida desse momento. E apareceu a primeira conta grande, que foi a Uma Chips, para fazer embalagem e material de ponto de venda. Eu já tinha, assim, anteriormente, antes de viajar, já tinha meio que escolhido que não ia ser propaganda, não ia ser publicidade, que a história de que embalagem era um caminho legal e tava um mercado meio que começando, porque essa parte de ponto de venda e de produto, de logotipo, ainda estava bem inserido nas agências de propaganda, né? Tinha feito faculdade de artes plásticas, então, assim, meio que abracei essa história de ponto de venda e embalagem, que eu acho que meio foi onde eu me afinei mais. E aí começou com essa conta, com a conta da Elma, que tinha bastante trabalho, bastante volume, e daí é aquela coisa. Abre empresa, nota fiscal, e começou um sistema, funcionário e tudo mais. De lá para cá, a gente já atendeu vários clientes legais, né? Gillette, Rayovac, Kimberly Clark. Hoje a gente atende bastante a Bayer, a Fensa, Colgate. Assim, são as multinacionais, né? E a gente fica bem focada nessa parte do trabalho mesmo, que é de produto, né? Parte de trade marketing também, a gente faz bastante coisa.
O que acrescentou o portal no dia a dia de vocês?
Acrescentou bastante. Isso é engraçado. Porque, assim, começou todo mundo a pular mais pro lado de web, né? A entender mais, a estudar mais, a aprender a manusear outros programas, né? De qualquer maneira, assim, os criativos, eles andam no paralelo da agência, né? Tem os funcionários dos criativos e tem o pessoal do olho gráfico. E a gente está sentado no mesmo espaço físico, mas é meio que numa salinha separada. Então a gente procura, porque as rotinas são diferentes. Elas são bem, né? É outro procedimento de trabalho totalmente. Mas, de qualquer maneira, a questão de busca pela inovação, de você ficar mais antenado nos meios, no que está na. Isso veio para todo mundo. E que foi legal também. Eu acho que agora a internet ela cresceu muito mais, né? Lógico que há uns anos atrás a gente falava, legal, tem um mercado, né? A internet vai. Daí começou a ter também uma divisão de agência que é focada em web, né? Assim, acho que isso está se estabelecendo agora, né? Quando você fala, realmente, são trabalhos distintos. Que nem no passado era propaganda e design, era tudo junto. Falou, não, peraí, design é separado de propaganda. Então, assim, acho que agora a web realmente está se estabelecendo de uma maneira bem clara, né? Os procedimentos já estão mais fundamentados.
Bem, esse foi o nosso bate-papo com a Maria Elisa Tendolini. Ela que é sócia proprietária da agência Olho Gráfico e responsável pelo portal Os Criativos. Super obrigada pela entrevista, Maria Elisa.
Obrigada a você.
Podcast em Brasil apresentou Entrevistas.